É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Lei dos Caminhoneiros. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Marcelo.
Bom dia a todos os ouvintes da Paraná.
Marcelo, vamos falar um pouco no programa hoje sobre a chamada Lei dos Caminhoneiros, que estabelece algumas regras para o exercício da profissão. Quais são as principais mudanças trazidas por essa lei?
Bem, essa legislação a respeito do profissional do volante ou a lei do caminhoneiro, na verdade envolve até também o transporte com ônibus, né? Ela já causou polêmica 2 anos atrás, quando foi editada. Ela faz mudanças tanto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, quanto no Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. E o grande enfoque que ela deu, vamos dizer, aquilo que mais aparece nessa lei, é a questão do horário de trabalho, o horário que a própria lei chama de horas ao volante, ela usa essa expressão, uhum, que é aquele controle que é imputado ao próprio caminhoneiro, ao próprio profissional, o controle de horário de trabalho, considerados as tolerâncias, né? Quando ele não encontra um local para que venha a estacionar seu veículo, a fazer a parada necessária, uhum, dos intervalos e do pernoite e do repouso também. E além de todas as situações, vamos dizer, já da dificuldade, muitas vezes, do local que você se encontra, encontrar um espaço adequado, um estacionamento, onde o caminhoneiro ele possa, com conforto, dignidade, ele fazer o repouso dele. Uhum. Então, esses assuntos já trouxeram bastante polêmica. E agora, no dia 3 de março desse mês, portanto, no início do mês, foi publicada a Lei 13.103, que ela vai substituir a legislação que eu comentei, com a mesma finalidade, só que ela cresceu mais alguns pontos que não havia. E, uhum, dois, em especial, me chamaram muito a atenção, que não tem a ver exatamente com a carga de trabalho, de horário de trabalho, ou as mudanças na CLT, e tampouco no Código de Trânsito. Aliás, não faz modificações, mas ela trata da cobrança de eixos, uhum, do veículo pesado, né, no caso dos caminhões, nas praças de pedágio, quando o eixo estiver suspenso, elevado. A gente vai explicar para o ouvinte o que se trata isso. Uhum. E também a questão do excesso de peso, das penalidades aplicadas nos últimos 2 anos. Uhum. São os assuntos que eu elegi como, apesar de não parecer, o nosso ouvinte muitas vezes ele deve estar pensando, mas espera aí, eu não sou caminhoneiro, o que isso vai afetar na minha vida? Então, como são 2 pontos discretos da lei, quase imperceptíveis, percebidos mais pelos setores de transporte, é importante o ouvinte entender que isso traz implicações na vida dele também.
Uhum. Marcelo, e a sanção dessa lei fez parte do acordo para o desbloqueio de rodovias no país. Na sua opinião, além de diversas melhorias nas condições de trabalho, essas medidas vão ser eficientes no sentido de reduzir o número de acidentes com transporte de cargas nas estradas?
Eu creio que houve até uma piora naquilo que a gente tinha da legislação que veio inicialmente, porque isso é notório no meio, porque foi acrescido o tempo para que o profissional exerça a sua atividade de volante, ou seja, uhum, era uma quantidade de horas menores, os intervalos, inclusive, e agora aumentou a possibilidade, aumentou a carga horária possível, legal, para que o caminhoneiro ele venha a fazer a condução ininterrupta do transporte que ele está exercendo em rodovias. Então, isso depõe, logicamente, contra uma das reivindicações, uma das causas sempre apontadas de acidentes, principalmente, é a necessidade, muitas vezes, que faz com que o motorista, o profissional, ele acabe ingerindo determinadas substâncias, uhum, que procurem mantê-lo, entre aspas, aceso, ligado, substâncias que deixam ele em uma hiperatividade para que vença a carga horária e o transporte. Da mesma forma que mais quantidade de carga, maior quantidade de carga seja transportada em menos caminhões, ou seja, se você faz uma distribuição de carga de maneira a não haver excesso de peso em 3 caminhões, para economizar, o empresário acaba colocando essa mesma carga em 2 caminhões com um pouco mais de excesso. Economiza no caminhão, economiza no transporte, ou seja, no frete, mas o risco de acidente ele aumenta.
Uhum.
Então, justamente essa lei, a idealização dela, ela tem a finalidade justamente de você, trabalhando com uma condição melhor, do profissional, evitar justamente a exposição a esses riscos, a esse trabalho extenuante, desgastante, e que muitas vezes implica em desatenção pelo cansaço, uhum. implica naquela questão quando chega no limite do organismo de suporte, ele acaba literalmente apagando. A gente vê vários casos em que o motorista dormiu, apagou,
uhum.
e os efeitos na saúde também do profissional, que já é um trabalho por si só bastante desgastante, estressante, né? Submetido a todo momento a riscos constantes. Então, é uma reivindicação que veio daquilo que havia, na minha opinião, piorou um pouquinho.
Uhum. Marcelo, agora falando especificamente sobre algumas polêmicas que a sanção sem vetos dessa lei trouxe, em relação à liberação do pagamento do eixo suspenso. Uma crítica foi que um dos possíveis efeitos dessa liberação será o aumento do pedágio para todos os usuários, como uma forma de manter a viabilidade das concessões das rodovias. E como você avalia essa situação?
Eu aqui vou fazer um papel de advogado do diabo, tanto em relação ao caminhoneiro ou ao empresário, quanto para as concessionárias. Eu vou me colocar numa posição que procura ver os dois lados. Pelo seguinte, primeiro para o ouvinte entender que não seja caminhoneiro, né? O que é o eixo elevado ou eixo suspenso? Muitas vezes você, transitando as rodovias, você percebe que o caminhão, ele está com um dos rodados, das rodas, né? Ela está sem tocar no chão. Ela foi levantada, ela foi elevada, esse eixo, ele foi elevado de forma que apenas uma outra roda está tocando no chão. Então, aquela roda fica pendurada. Qual que é a finalidade disso? Quando o caminhão ele não está com peso, ele suporta peso em menos eixos, pode ser, vamos supor, se uma carreta ela tem 3 eixos atrás,
uhum.
podem ser levantados 1 ou 2 deles, permanecendo apenas 1 ou 2 no chão. Assim como o próprio cavalinho, que é o caminhão-trator, o que traciona essa carreta, ele também tem a possibilidade de levantar um dos eixos. Significa que não há necessidade que aquele pneu fique tocando o solo. Com isso, há uma economia de todo o sistema de rodagem do veículo, envolvendo pneus, o próprio eixo e as peças que dele fazem parte, uma forma de economia. Essa discussão a respeito da cobrança ou não do eixo quando ele está elevado, ela decorre do seguinte: se você desparafusa, se você solta o eixo como um todo e você o coloca dentro da parte de carga do caminhão,
uhum.
ele se torna uma carga. Nada diferente do que acontece quando você o eleva. Porque já que ele não está tocando o piso, ele não está tendo efeito nenhum, ele não está tendo qualquer tipo de intervenção na condução do veículo, no suporte, ele se torna, na prática, uma carga quando ele está elevado. Então, a questão é, ele passa a ser visto, a ser tratado como um caminhão que tem menos eixos. Porque aquele eixo que está elevado não está fazendo efeito nenhum. Da
uhum.
mesma forma que estaria se ele não tivesse aqueles eixos. Então, a discussão sobre a cobrança ou não desse eixo que está elevado, ela já decorre de décadas, pelo menos 15 anos atrás. Eu escrevi o primeiro artigo a respeito desse assunto. Isso inspirou várias leis estaduais, como em São Paulo, a respeito disso, inclusive usando esse artigo de minha autoria para sustentar a não cobrança dos eixos, mas isso nunca vingou. Então, a cobrança sempre foi feita. Agora, a lei ela coloca que não haverá cobrança na praça de pedágio do eixo suspenso ou do eixo elevado quando o caminhão estiver vazio.
Uhum.
A expressão vazio, ela abre uma gama de discussões infindáveis. Ou seja, se eu advogo em favor da concessionária de pedágio, eu vou dizer que se houver qualquer objeto na parte de carga do veículo, ele já não está vazio. Então vamos supor que ele transportou soja e na volta ele colocou um pneu furado de bicicleta, uma traseira. Ele não está vazio. Vazio significa ausência total. Nós temos outras situações aí, mais normalidade, não excepcional, como eu falei agora, mas quando você já entregou a carga e volta apenas com as embalagens. Uhum. Ou seja, você tinha dentro das caixas, caixas de papel, de algum tipo de produto, e você volta com as embalagens vazias. Outra questão que se coloca também é o container. Porque o container, por si só, é uma carga. Mas a finalidade do container é que você coloque no seu interior cargas. Ou seja, você vai colocar os produtos que pegou lá no porto, alguma coisa assim. E quando você retorna com o container vazio, mas ele por si só já é uma carga. Ou uhum. seja, ele já está sobre o caminhão. Ele sozinho vazio já é uma carga. É o container que vai estar vazio ou o container é parte dessa carga?
Uhum.
Os veículos fechados podem ser até mesmo com refrigeração, caminhões frigoríficos, né? Que estejam vazios, você no mínimo precisa abrir. Então você imagina a logística, Jéssica, de quando você vai passar no pedágio, um caminhão cuja o compartimento de carga ele não seja visível com facilidade. Mesmo quando ele é visível, a pessoa funcionária já teria que levantar, olhar, avaliar o que é vazio, o que, não é.
Uhum.
Mas vamos dizer que houvesse uma câmera que, uhum. Que mostrasse a situação da carga do caminhão ou ausência dela. Como é que você faria num veículo fechado? Um baú, por exemplo, ou mesmo um sider, que é aquele que tem a lateral coberta por uma lona, como acontece com os caminhões de bebida, por exemplo. Ou um caminhão de bebida que só está com os engradados, mas sem as garrafas. Então, você vê a gama de situações que se desenha. E daí, poderia pensar, não, mas é justo. Até eu, particularmente, concordo que a cobrança ela não seria devida.
Uhum.
Só que a implicação disso, em termos de números, pode ser muito grande. Vamos supor aqui a Ecovia, por exemplo, que vai para o litoral e tem uma grande demanda de caminhões, principalmente para o transporte de produtos para o Porto de Paranaguá e vice-versa. O eixo, ele vai atingir quase R$20 o eixo do veículo. Então, você imagina um caminhão cujo cavalo ou o caminhão trator, ele tenha uhum. três eixos, ou o que traciona a composição, seja levantado um. Vai quase R$20 aí. E na carreta, que é o semi-reboque, outros dois eixos elevados. Nós temos quase R$60 num veículo só, que uhum. não seriam cobrados. Então, seria muita ingenuidade a gente não imaginar que isso é um gerador de desequilíbrio econômico, é o grande argumento para que ou você reveja o preço do pedágio ou a extensão da concessão, do prazo de concessão, ou não investimento em novas obras.
Uhum.
Porque de algum lugar tem que vir o dinheiro. Se você fez a previsão de que aquela quantidade de eixos iria ser cobrada pelo volume, pelo estudo que foi feito da viabilidade de assumir essa concessão, certamente foi considerado o valor desse eixo.
Uhum.
Se ele não for cobrado, em algum tempo, pelo número, pelos valores expressivos, ele vai trazer o efeito. Como eu falei, é ingenuidade imaginar que isso não vai trazer um efeito para o cidadão.
Uhum.
Cidadão comum que está lá com o seu carro, com a sua motocicleta, seja através da prorrogação da concessão, seja através da extensão do prazo dos investimentos, de obras, de duplicações, de edificação de túneis, viadutos ou qualquer outra obra de engenharia que fosse favorecer a segurança de trânsito. Então, a todos interessa saber como que vai ser feito isso. E também, na passagem do Via Fácil, você não teria hoje um sistema para identificar se o caminhão está vazio ou não. Então, você teria que praticamente ou fazer um raio-x do caminhão uhum. na hora que ele passa, ou tornar inviável a passagem do caminhão pelo Via Fácil, indo apenas pela cobrança manual. O que a gente sabe que causaria transtorno, engarrafamento e outros fatores. Então, você vê que um artigozinho da lei, quase imperceptível para o cidadão comum, mas muito para o setor, ele traz efeitos que atinge a todos.
Estamos falando ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a lei dos caminhoneiros. Marcelo, essa lei já está em vigor?
Não, Jéssica. Essa lei, ela foi publicada, Lei 13.103, ela foi publicada no dia 3 de março desse ano. Portanto, no, no começo desse mês. E como ela não estabelece nenhum prazo de vigência, tradicionalmente as leis colocam essa lei entra em vigor em tanto tempo, a legislação que trata do assunto fala que quando não há essa referência, a lei vai entrar em vigor 45 dias após a publicação. Ou seja, a ausência de prazo, do que a gente chama de vacatio legis, coloca esse prazo para 45 dias. O que se dará no dia 17 de abril também desse ano, mês que vem. Então, ela não está ainda em vigor. Ela já foi publicada, como eu falei, mas não está em vigor. E isso, logicamente, dá tempo até de rever. Porque enquanto ela não passar a ter os seus efeitos, não passar a vigorar, essa questão dos eixos que eu acabei de comentar ainda não está valendo, ela vai ter a possibilidade de sofrer mudanças, teria que ser através de uma outra lei, já que ela já foi publicada, uma mudança a partir de agora seria, enquanto está no prazo de vacatio legis, ela pode ser mudada sem que uma nova lei tenha uma numeração. Mas a partir do momento que ela entrar em vigor, já é uma lei com um novo número. Isso, aliás, por curiosidade, aconteceu o Código de Trânsito Brasileiro, porque ela foi publicada em 23 de setembro de 97 e entraria em vigor só em 22 de janeiro de 98, 120 dias da sua publicação. E no próprio dia 22 de janeiro de 98, a Lei 9602 de 98 mudou a Lei 9503. Então, quem for ver o Código de Trânsito Brasileiro, eu vou dar um exemplo, o artigo 280, que trata 281, que trata daquele prazo da expedição da notificação, era de 60 dias durante toda a vacatio legis. No dia que o código entrou em vigor, foi mudado de 60 para 30 dias. Então, assim, popularmente, é o que tem e chama mais atenção, para você ver que até o dia que a lei entrar em vigor, ela pode ser mudada. Como foi no mesmo dia, no caso do Código de Trânsito, ela assumiu uma nova numeração. Era originalmente 9503, passou a ser 9602 que modificou. Se tivesse sido antes da entrada em vigor efetiva, ela permaneceria com o mesmo número, mas com a mudança. Então, até o dia 17 de abril, alguma mudança ela poderia sofrer se for avaliada em conveniência de alguns pontos.
Marcelo, uma outra conquista para a categoria foi a isenção das multas de excesso de peso nos últimos 2 anos. Essa anistia de punições está correta, na sua opinião?
Olha só, o excesso de peso, seja no peso bruto total, que é em toda a composição, em todo o veículo, e nos eixos, ele logicamente traz implicações com a segurança de trânsito. Os eixos com excesso de peso é aquilo que você traz mais implicação na camada asfáltica, ou seja, a concentração de peso em poucos eixos, ela pode até não ultrapassar o total daquilo que é permitido, daquilo que é tolerado, mas ela vai causar bastante danos ao piso, buracos, a formação de valas, valetas no asfalto, inclusive isso gerando aquaplanagem, a própria segurança do caminhão com excesso de peso, na questão da descida de serra, é muito comum você ver caminhões que perdem a capacidade de frenagem, que acabam tombando pelo excesso de peso, inclusive em altura. E então, sem dúvida nenhuma, ela danifica o próprio veículo, o caminhão, danifica o piso, é um gerador de acidente, automaticamente gera prejuízos para todos os demais usuários, em termos de segurança, em termos de condições de pista e até mesmo onera, por exemplo, a concessionária de rodovia, no sentido da conservação que é necessária, ser mais intensa, recapeamento, refazimento do asfalto, entre outras situações. Então, essa lei prevê que as multas de excesso de peso aplicadas nos últimos 2 anos em relação à vigência dessa lei, elas seriam convertidas em advertência, o que seria praticamente você isentar. Agora vem a pergunta, aquilo que está pendente de pagamento não seria cobrado. E aquilo que já foi pago, como seria devolvido? Até porque são valores expressivos, chegam a valores bastante expressivos, aliás, são multas que passam de 15 mil reais, 20 mil reais, porque o excesso ele é contado por frações de excesso, ou seja, quanto mais peso excessivo, há um fator que aumenta o valor da multa também. Então, você teria que verificar como seria uma devolução desses valores, já que quem não pagou não vai pagar. Mas e quem pagou? Seria feito de otário? Então, essa restituição dos valores, não pode esquecer que 5% do valor dessas multas é encaminhado ao Denatran. Provavelmente, o Denatran não faria a devolução desses valores, porque já está no FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. É um fundo que 5% de cada multa aplicada, de qualquer natureza, é encaminhada para esse fundo. E o órgão que estaria aplicando a penalidade, fosse a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou o órgão rodoviário é responsável, né, que pode ser o DENIT, ou, no caso, o DR também, órgãos estaduais, e eles ficariam com o ônus, na minha opinião, de devolver esses valores. Então, e outra coisa, as tolerâncias também para o excesso de peso, elas aumentaram. Então, aquilo que até então, até hoje, até dia 17/4, é considerado excesso de peso, a partir do dia 17 já não vai mais ser considerado, que a tolerância passou de 7,5% para 10% em relação ao excesso tolerado, né, para que você não venha a sofrer a penalidade. Então, uma dupla mexida na questão do excesso de peso, como eu falei, ele não é indiferente, ele atinge realmente bastante a população que não é de caminhoneiro. Né?
Marcelo, e nessa situação que você colocou de quem já pagou a multa, você aconselharia esse caminhoneiro, por exemplo, a entrar na justiça?
Sim, ele vai ter que aguardar a vigência da lei, como eu falei, até dia 17/4, essa lei ainda não está vigorando, ele então é instrumento jurídico para comprovar esse direito. A partir do momento que ela entrar em vigor, dia 17/4, ele já teria adquirido esse direito, né? Se é de não pagar ou de converter em advertência, a conversão em advertência implicaria também na restituição do valor, mas as empresas também, porque a figura que vai pagar, responsável pelo pagamento, o Código de Trânsito, ele divide, pode ser o proprietário, pode ser o condutor, o embarcador e o transportador, que muitas vezes o proprietário e o condutor se confundem com o embarcador. Quem que é o embarcador? É aquele que coloca a carga sobre o caminhão. Quem que é o transportador? É aquele que transita com o veículo que está com a carga. Por que isso? Quando você tem a carga provinda de apenas uma origem, ou seja, a responsabilidade vai ser desse embarcador, aquele que coloca a carga sobre o caminhão. Mas um caminhoneiro que pegue frete de vários outros distribuidores, ele é que vai ficar responsável por cuidar da carga em excesso, seja no Z, seja no total. Então, daí o transportador é que passa a ser o responsável. E muitas vezes essas multas, então, não são lançadas sobre a placa do caminhão, e sim sobre o CNPJ da empresa que executa esse trabalho de embarcação ou de transporte do veículo, que não se confunde, como eu falei, necessariamente com o proprietário e com o condutor do veículo.
Marcelo, para finalizarmos, como você avalia a lei dos caminhoneiros em geral?
Ela tem uma intenção muito boa, principalmente, como eu falei, em relação ao controle de carga horária, para você extenuar menos. Ela piorou em relação à legislação que há 2 anos atrás entrou em vigor. Ainda assim, impõe um determinado limite, né, de excesso, de trabalho extenuante, como eu falei. E a grande dificuldade talvez seja a fiscalização disso, porque ela vai ficar a cargo do próprio caminhoneiro. As formas de controle não são eletrônicos, muitas vezes, é anotação em papel, esse tipo de coisa. Então, ele fica responsável por cuidar dele mesmo. E a gente sabe que, muitas vezes, a sobrevivência dele financeira depende de ele exceder no seu trabalho. Ele conseguir chegar num determinado destino em um prazo praticamente inexequível, para ele conseguir pegar outra carga, para ele vencer vários quilômetros com adversidades, com chuva, neblina, condições meteorológicas e de tráfego totalmente adversas. Então, ele não consegue prever uma chegada. É sempre uma novidade. Então, nesse aspecto, o lado bom seria se ele conseguisse cumprir esse descanso, esse repouso, e insegurança, principalmente, porque não adianta parar em qualquer lugar e ser assaltado, e diante da necessidade que ele precisa fazer as entregas e aferir seu ganho mensal.
Marcelo, muito obrigada pela presença e participação aqui conosco novamente e até uma próxima vez.
Eu fico sempre à disposição, uma satisfação estar aqui com você, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!